Boa noite a todos, cumprimento aos senhores vereadores, cumprimento às senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, YouTube, Câmara Municipal de Juara, e também pela rede social Facebook, Câmara Juara. E cumprimento a você, cidadão juarense, que estará nos acompanhando nesta terça-feira, a partir das 20 horas. Nossa sessão extraordinária será retransmitida aí através da rádio Tucunaré, na íntegra, para que você tenha o conhecimento também de todas as ações desse parlamento. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a quinta sessão extraordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, e boa noite, colegas vereadores, e mais uma vez a população que nos assiste e nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré, por meio dessa sessão extraordinária. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.
Agradeço à vereadora Marta, e pelo regimento interno teremos agora a assinatura da sessão anterior, como nós terminamos a sessão neste momento, a sessão ordinária. Então ficará para a próxima sessão ordinária, assinatura desta sessão ordinária e também desta extraordinária. E conforme é uma sessão extraordinária, passamos diretamente, conformidade do regimento interno, para a ordem do dia. E a ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Eu gostaria de informar aos senhores vereadores que, em entendimento e votação dos senhores, e aceite, claro, na sessão ordinária, nós estaremos incluindo na pauta dessa sessão extraordinária o projeto de lei municipal 054-2022, o qual autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar, por tendência de excesso de arrecadação e da outras providências. E também, como pronunciado já, o projeto de lei municipal 050-2022, que dispõe sobre a aprovação do condomínio residencial Vila Verde da Outras Providências. E, em reunião, ao término da sessão ordinária, a pedido dos senhores vereadores, todos os senhores vereadores, nós estaremos incluindo também na pauta da sessão extraordinária o projeto de lei municipal 044-2022, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração e fomento, né, conforme a emenda substitutiva já aprovada 008-2022, com a Crivale, Associação dos Criadores do Vale do Arinos, para transferência de recursos financeiros e da outras providências. E nesse sentido, eu passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 344-2022, referente ao projeto de lei municipal 054-2022.
Processo 344/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 54/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial por tendência de excesso de arrecadação.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 054/2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, conforme falamos na sessão ordinária há pouco, esse projeto é extremamente importante para fazer a dotação desse montante, né, um projeto aí de 0,54, de 18 milhões e alguma coisa, que na verdade é uma previsão de crédito suplementar com tendência, né, uma tendência de arrecadação maior do que o previsto no orçamento que a gente fez no final do ano. Então, na verdade, que também essa tendência é muito maior que esses 18 milhões. Nós estamos com um projeto aqui que o prefeito mandou, esse projeto 0,54, de 18 milhões e pouco. Mas a previsão de arrecadação do município para o segundo semestre, para o ano, com certeza é bem maior que 18 milhões, tendo em vista o que vem arrecadando, que está previsto aí de 30% acima do que foi planejado no orçamento.
Continua a discussão? Eu só gostaria de informar que nós debatemos Esse projeto de lei dessa abertura de crédito é por tendência de excesso de arrecadação, no valor pouco mais de 18 milhões. E nesse momento foi debatido também aqui algumas ações dos senhores vereadores, algumas informações, referente aqui àquele realinhamento de preços das duas obras, obras de pavimentação asfalto do bairro Porto Seguro e bairro Cruzeiro do Sul. Só deixar ciente a sociedade jornalista que ele foi debatido, foi lembrado essas ações, porém, nesse projeto de 18 milhões não contempla esses valores desse realinhamento de preço, que isso fique bem claro. Segundo o Executivo, informou os senhores e os senhores nos passaram que esse projeto virão independente, virão esclarecendo o que é e para que e para onde vai ser. Então, fique bem claro, sociedade Juarense, esse realinhamento de preço das obras do Porto Seguro e do Cruzeiro do Sul não consta nesse projeto os 18 milhões desse excesso de arrecadação. Ele virá por excesso de arrecadação, mas em outro momento. Até o momento, esse projeto não deram entrada nesse parlamento. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 054-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Contrário.
Vice-presidente, favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 054-2022, que autoriza o Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar por tendência de excesso de arrecadação e da outras providências, por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 334-2022, referente ao projeto de lei municipal 050-2022.
Processo 334-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 50 de 2022, que dispõe sobre a aprovação do condomínio Vila Verde e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 050-2022. Em não havendo mais vereador que queira, nenhum vereador, na verdade, que queira discutir o projeto de lei municipal 050-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 050 de 2022. Conforme pedido dos senhores vereadores, passo a mão do primeiro secretário para leitor o processo 310-2022, referente ao projeto de lei municipal 044-2022.
Processo 310-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 44-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Crivale para transferências de recursos financeiros.
Está em segunda votação o projeto de lei municipal 044-2022. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, assim como foi dito na sessão ordinária desse projeto 044, esse termo de fomento e colaboração com a Crivale, é muito bem-vindo a nosso ponto de vista, tendo a necessidade do município ajudar. Depois de 2 anos de pandemia, a associação está com dificuldade e a festa, que na verdade é uma festa de Juara, é o nome de Juara que está em jogo, e nós precisamos abraçar essa causa e ajudar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, no que puder fazer para ajudar. Muita gente de fora vem para o nosso município, fomenta todo o nosso mercado, fomenta nossos comércios, fomenta nossos hotéis, e isso é muito bem-vindo para o nosso município. Então, a associação está necessitando desse aporte, tendo em vista também, lembrando a população que terá um dia previsto na quarta-feira, durante a semana de festa, a quarta-feira é a portaria aberta a toda a população de Juara, para que possa também ajudar a quem não possa pagar a entrada, pagar ingresso, família grande, que possa participar da festa durante a semana.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a segunda discussão do projeto de lei municipal 044-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Fátima.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 044-2022. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E essas são as considerações finais que nós acordamos aí, que seria realizada lá na sessão ordinária. Então, o primeiro vereador inscrito nas considerações finais é a vereadora Marta Dalpiaz. Beleza, abraço. Fica com Deus.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria primeiro parabenizar a secretária Fernanda pela realização do segundo seminário municipal de educação. Eu estive presente lá no seminário e pude perceber a adesão maciça da rede municipal de educação, assim como também a participação de alguns profissionais da rede estadual. Então, esses eventos, eles agregam muito para a educação municipal, porque dão formação em temas que os profissionais têm uma carência extrema. Um dos temas debatidos lá foi como trabalhar a inclusão nas salas de aulas e creches municipais. E eu gostaria muito que a secretária Fernanda não deixasse de lado a ideia de dar formação para os professores e TDIs para trabalhar com as crianças que têm o transtorno do espectro autista. É importantíssimo que a gente olhe para esse segmento e prepare os nossos profissionais para que eles se disponham a atender essas crianças. Inclusive, sou defensora de que se crie gratificação para os profissionais TDIs que trabalham com essas crianças com deficiência. Por que eu falo que é interessante a criação de uma gratificação? Porque nós sabemos que trabalhar com essas crianças é um desafio enorme. E muitas vezes os TDIs preferem trabalhar em salas que não tenham essas crianças atípicas. Então, eu proponho para a Secretaria de Educação pensar em algo para que a gente incentive cada vez mais profissionais a terem formação para trabalhar com as crianças consideradas atípicas na nossa rede municipal. Temos que ter um olhar voltado para esses profissionais. Então, esse desafio é todo da Secretaria Municipal de Educação. Muitas vezes eu tenho recebido reclamações a respeito de molhar as ruas, e em conversa com o secretário de cidade, ele me falou que eles têm um cronograma e que esse cronograma é rompido toda vez que tem um incêndio aqui na zona urbana ou até mesmo na zona rural, nas proximidades. Eu sei bem o que é o caminhão-pipa não cumprir o cronograma, porque eu moro numa rua não pavimentada. E quando o caminhão não passa por lá, geralmente é porque foi atender um incêndio. Inclusive, domingo à noite, eu não estava aqui, mas teve um incêndio no terreno baldio em frente à minha casa, né? E o caminhão-pipa esteve lá para apagar o fogo. Então, nós temos aí a disponibilidade hoje de caminhões-pipas, mas eles têm também a função de apagar incêndios nesse período de seca, né? Eu falei da resolução do problema ali da rua Rio de Janeiro, que se Deus quiser o que foi feito lá vai obter resultado positivo, eu acredito nisso. Nós também resolvemos outro problema aí crônico, que era a rua coberta, né? A cobertura foi definitivamente retirada e agora os comerciantes de lá se sentem agradecidos porque a rua não tinha condições mesmo, porque estava tomada de pombos, né? A gente ainda vê pombos lá sobre o telhado do comércio local ali, mas eu acredito que gradativamente eles vão sair dali. Se não der alimento, vão ter que sair e, consequentemente, nós vamos ter a rua devolvida aos comerciantes com higiene, né? Porque era o que não havia ali. Eu queria parabenizar a ação da Secretaria de Cidade, que tem atendido as demandas aí, que não são poucas, né? Nós temos um município que tem problemas cotidianos. Além disso, no entorno da zona urbana, nós temos comunidades rurais, que quem atende a Secretaria de Cidade, e agora está fazendo um belo trabalho lá na comunidade Água Boa, que é importantíssimo para os pequenos produtores daquela localidade. Espero que todas essas comunidades rurais nas proximidades da cidade sejam atendidas aí antes do período chuvoso. Né? E queria frisar aqui a importância de momentos como esse, que a gente concedeu uma moção de aplauso a um professor, porque é um profissional que tem a sua autoestima meio em baixa, diante de tanta culpabilidade pelo fracasso da educação no país. É preciso que a gente valorize cada vez mais os profissionais da educação, porque a transformação da educação passa por eles. E essa transformação passa também pela valorização dos profissionais da educação. Lá no final do seminário municipal de educação, tinha um local que a gente retirava uma frase a respeito, ou passagens bíblicas ou frases motivacionais. E eu tive o privilégio de retirar essa frase. E eu quero acabar minha fala com ela. É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. É uma frase do Paulo Freire, é um educador que tem meu respeito. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez boa noite. População que nos assiste através do Facebook e que nos ouve amanhã através da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, duas situações bastante inadmissíveis que vem acontecendo no nosso município. Eu venho conversando bastante com o prefeito Carlos Sirena, com seus secretários, mas infelizmente tem coisa que começa a ficar insustentável, e uma delas é com relação a animais soltos no nosso município de Juara. Nós estamos lotados de animais soltos na região do Águas Claras, aqui perto do condomínio do Bandeirante, com residencial Bandeirante, aqui no centro da cidade vive cheio de animal ali na Alves Bezerra, e infelizmente ninguém está tomando providência com isso. Existia uma lei no passado, onde nós fizemos uma emenda para tentar amenizar a situação no jeito de que não tem como pegar os animais e aprender, Zé Galvão. E nós fizemos uma emenda colocando multa no proprietário que deixa os animais soltos, mas também a fiscalização do município não está trabalhando com isso. Eu acredito que o prefeito ainda não determinou, na verdade, quem é o responsável para tomar conta dessa situação. Eu gostaria de pedir mais uma vez, prefeito, nós temos conversado de perto bastante, o senhor sabe que a gente é bastante parceiro e eu não sou de estar fazendo documento, eu converso com quem resolve, e é o senhor que resolve. O senhor precisa determinar quem vai fiscalizar e multar os proprietários de animais que fica solto na avenida, fica solto nos distritos, tanto de Paranorte, como de Águas Claras, como do Jaú, como no Postinho, enfim. Aonde tiver animal solto, precisa ter a fiscalização e que aplique a multa, porque eu tenho certeza que o cidadão só vai se responsabilizar, só vai cuidar da sua obrigação a hora que apertar o bolso dele. Infelizmente, é assim que o brasileiro funciona. Senhor presidente, outra coisa também que é inadmissível que aconteceu hoje, acredito que outros colegas vereadores também recebeu, fotos do transporte escolar ali da região do Jaú, da escola, da região lá do Rio do Peixe, sentido da escola do Jaú, a Kombi perdeu a porta na estrada, carregada de aluno, a Kombi perdendo peças para o caminho. Isso não acontece só na região do Jaú. Infelizmente, o transporte escolar de terceirizado está uma vergonha. Está inadmissível. Não podemos aceitar isso. A gente tem cobrado, tem conversado bastante com a secretária e providências precisam ser tomadas. E com essa relação à escola do Jaú, que aconteceu agora no final da tarde, eu estava vindo para cá quando eu recebi, falei com o prefeito disse que o pessoal do seminário vai para lá agora, quinta-feira, vai o pessoal da fiscalização. escolar vai lá na escola do Jaú fiscalizar os ônibus que lá existem. Porque não é possível mais ficar. E não é só lá. É na região do assentamento, é na região do escondido, lá no Paranorte, né, professora Fara? Infelizmente está acontecendo isso para todo lado e não podemos mais aceitar isso. É inadmissível uma situação dessa. Acabamos de falar e parabenizar a secretária pelo seminário da educação. Infelizmente eu não pude estar presente, eu estava na região do assentamento, mas está todo mundo falando muito bem e parabenizando a secretária. Gostaria aqui de parabenizar ela, mesmo não estando presente. Mas infelizmente com essa situação do transporte escolar terceirizado no município de Juara, não é mais aceitável ficar nessas condições. Precisa tomar uma providência o mais rápido possível. E uma das providências que eu peço ao prefeito Carlos Sireno que faça, não é fácil acontecer do dia para a noite, mas precisamos ter cabeça no lugar, porque o financeiro do município está cada ano melhorando, está aí provando que acabamos de aprovar 18 milhões de previsão de superávit, que sabemos que é muito maior, providendo chegar aí a 45, 50 milhões. Então eu queria pedir ao prefeito Carlos Sireno, só existe uma solução para o nosso transporte escolar, é esse transporte escolar 100% do município. Faça o seguinte, não podemos contratar, não podemos por motorista, devido à folha de pagamento, terceiriza os motoristas. Contrato, pega uma empresa que terceiriza esses motoristas, mas coloque frota própria, o mais rápido possível. A gente tem em vista para esse ano chegada de 10 ou 11 ônibus novos, mas é inocente. Nós temos 54 linhas escolares e hoje com 16 linhas só próprias. Então a gente precisa melhorar muito essa situação. Vamos pensar bastante para o próximo ano, comprar ônibus novos, ônibus do próprio do município e terceiriza para só os motoristas que pegam uma empresa terceirizada para que toque esses ônibus e dê melhor qualidade às nossas crianças aí que estão sacrificadas na zona rural. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população que nos assiste via Facebook. Senhor presidente, também gostaria de reclamar sobre esses animais soltos, que todo santo dia tem foto, a população envia para esse vereador foto desses animais soltos dentro da cidade e também no distrito de Águas Claras. Então, uma falta de bom senso do proprietário desses gados. Eu acho que o prefeito tinha que agir, colocar uma equipe, prender esses gados, manter preso e cobrar uma multa, porque isso aí está colocando em risco a vida das pessoas que trafegam nas vias públicas, e também estão comendo a alimentação, verduras lá dentro do distrito de Águas Claras. Então, o prefeito tome uma posição rápida sobre isso, para que não venha acontecer vítimas fatais com esses animais surdos. Senhor presidente, também, semana passada, um rapaz do nosso município encaminhou um ofício para esse vereador, reclamando da diretora do hospital municipal, onde ela maltratou ele e sua esposa lá, e eu também já presenciei eu mesmo essa diretora maltratando um casal um tempo atrás, uns 90 dias atrás, eu mesmo lá na porta do hospital presenciei. Nesse ofício eu encaminhei ao Ministério Público para que tome as providências, encaminhei ao prefeito municipal e encaminhei também à Secretaria de Saúde. A gente precisa cortar esses mal atendimentos. A pessoa procura o hospital porque não está boa de saúde, ou precisa ganhar neném, ou precisa fazer uma cirurgia, ou precisa tomar um medicamento. Então, vamos tratar a população com mais respeito, que a população nossa merece. Também, senhor presidente, faz tempo que eu não reclamo aqui da Secretaria de Transporte. Fico feliz de estar aqui e parabenizar o prefeito de ter trocado o secretário, colocado o senhor Antônio, Tony Araújo lá. Onde você vê hoje, nós ficou um ano e meio parado na Secretaria de Transporte, só naquele empurrãozinho com a barriga, e hoje eu tenho um orgulho de vir aqui falar que eles estão fazendo um belíssimo trabalho na estrada Pedro Damião, sentido 4 Marcos, estão fazendo um belíssimo trabalho na estrada dos Índios e Tucachoeira, vão arrumar a ponte lá também, e hoje eles foram para lá, na ponte do Tapaiuna, está lá, vai trocar a madeira daquela ponte. Também, depois que acabar ali, vai estar arrumando a ponte do Rio Machado, que já faz 2 aniversários que eu cobri nessa casa, e agora vai ser arrumada. Quero desde já agradecer o Giovanni, mais conhecido como Franguinho, lá de Tabaporã, que doou madeira para que essa ponte do Tapaiuna, Zé Galvão, seja arrumada. Quero agradecer também o Gauchim, que doou 3 cubos de prancha, que eu pedi para ele doou, já cerrou, ficou de carregar lá de hoje para amanhã, vai ser carregado para estar também arrumando essa ponte lá da Tapaiuna. Então a gente tem que só agradecer essas pessoas que são parceiros e agradecer todos os servidores da Secretaria de Transporte que está trabalhando, que está fazendo um belíssimo trabalho, onde até no assentamento estão arrumando lá. Então eu fico feliz de estar aqui, não criticando e sim agradecendo quem realmente está trabalhando e está aí tirando o pé da lama, que nós fiquemos um ano e meio parado com a Secretaria de Transporte, e eu fico muito feliz de estar aqui elogiando. Também, semana passada, tivemos uma reunião lá no gabinete do prefeito, com o pessoal da Amprac, lá de Águas Claras, sobre o projeto de pavimentação dentro do distrito. O pessoal já está fazendo esse projeto, mas outra empresa vai fazer o projeto. O prefeito já está providenciando aí um caminhão-pipa para estar molhando dentro do distrito de Águas Claras, e também vai providenciar a poda de árvore lá dentro do distrito. Também, hoje à tarde, o vereador Zé Galvão, o vereador Luciano, junto com o prefeito Carlos Sirena, ele disse que já está tomando as providências, né, vereador Zé Galvão, sobre a água de Águas Claras, a água de Paranorte e também a água de Juara. Vai fazer um projeto aí que vai atender os dois distritos e também a pessoa de baixa renda do nosso município de Juara. Então, Carlos Sirena, fico feliz do senhor estar aí trabalhando, espero quanto mais rápido possível, porque a conta de água já subiu, a minha conta subiu 23,7% esse mês passado. Então, não só a minha, como de todo mundo subiu. Então, vamos trabalhar, prefeito, em prol ajudar a nossa população. Fico feliz que o senhor está aí já mexendo nesse projeto. E vamos estar trabalhando junto aí, em busca aí desse asfalto dentro do distrito de Águas Claras, no sentido José Dias, João de Barro, e também dentro do distrito de Paranorte. Como eu já disse, Fátima, vou doar da minha emenda R$5.000 para ser pago em janeiro para o projeto que vocês estão fazendo de legalização fundiária dentro do Paranorte. Senhor presidente, obrigado e boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores, colegas. Eu só queria fazer um agradecimento, Léo, que a gente esteve fazendo as visitas no trecho da Esperancinha e Pedro Damião, onde encontremos nosso amigo Charuto e a pessoa do Dutucci, também que está substituindo o nosso secretário Toninho Araújo, que está em tratamento. Agradecer pelo serviço que tem feito daquelas duas linhas ali, que foi, o pessoal agradeceu muito e que está sendo bem executado. Então isso é importante, né, a gente ouvir isso da população, e que está sendo feito o serviço, saída d'água, cascalhamento, isso é muito importante. Ficou muito boa aquelas duas linhas que a gente esteve visitando semana passada. E só a única cobrança que eu vou fazer é o meu amigo Salvador, dá uma olhada naquele pessoal lá da Vila Operária que estão reclamando ainda, que está tendo muita poeira aqui, dá uma olhada lá para nós, fazendo favor, tá? E era só isso, na realidade, era só isso. Obrigado.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e informar a sociedade juarense que nós tivemos hoje de manhã, ali onde vai ser a estação de tratamento de esgoto, né, segunda, né, a ET2, que vai ser executada pela concessionária Água de Juara, onde foi hoje dado aí o pontapé inicial, né, o início das obras ali, da tão sonhada estação de tratamento de esgoto. Esse lado ela vai pegar do outro lado, debaixo da avenida Rio Arinos, aí a previsão de ligação aí de mais de 2.200 ligações de esgoto. E, na verdade, é por causa daquela situação, daquele aditivo que foi realizado pelo prefeito. Nessa data de hoje, a gente acompanhou, a professora Fátima, todo o cronograma. A professora Fátima estava lá, o vereador Wellington estava lá também acompanhando, o claro prefeito e várias outras pessoas da sociedade, CDL, enfim, alguns empresários também. Essa é uma briga, é uma demanda desse parlamento, é uma demanda do município, porque a saneamento básico, ela é saúde, ela é educação, né, para todos nós aqui do município de Juara. Então eu gostaria aqui de deixar registrado, e também a gente sabe dos valores que é, o prefeito fez um aditivo aí para mais 30 anos, e aí existem algumas reclamações, é natural, porque tudo que se paga a gente sempre reclama, e a gente paga muito, né, Ed, nesse Brasil nosso, e Juara não é diferente. Mas a gente viu, acompanhou lá também o investimento, vai ser um investimento diferenciado, os custos. Por exemplo, quando foi feito o aditivo lá, até conversei com o Valdemir, é um dos sócios proprietários da concessionária Água de Juara. Quando foi feito o aditivo aí para 30 anos, ficava na média aí no investimento com a água que vai ser, a estação de tratamento que vai sair aqui do córrego, vai ser direto lá do Rio Arinos, acredito que até 2024 essa estação, já vamos estar aí usando a água do Rio Arinos. Era no valor aí, quando foi feito esse aditivo, no valor aí um pouco mais de 69 milhões de reais. E hoje, com esses altos índices dos valores que foram elevados, e aí nós falamos hoje, que porque só a tutora que vai levar vai ser mais de 11 quilômetros. Ela vai pegar lá, ela está 500 metros após o Jardim Universitário e vai trazer, e vai pegar aqui de cima, aqui atrás do Porto Seguro, Jardim América, uma parte do Jardim América, Portal das Flores, e também aquele loteamento novo ali que vai sair no sentido da Águas Claras. Quer dizer, vai ser um investimento aí para o final até 2027. Aí hoje seria no valor aí de mais de 140 milhões de reais. Então é um investimento alto. É por isso que a gente acompanha, foi o que eu falei hoje lá, professora Fátima, que muitos gestores públicos, eles acabam deixando a desejar na sua gestão, não se fazendo, de repente, galeria de águas pluviais ou próprio saneamento básico, viu, Galvão? Porque são, assim, obras caríssimas e acabam ficando debaixo da terra e ninguém vê. Só que são obras que são caríssimas, fica debaixo da terra, ninguém vê, mas a gente sente depois uma sociedade diferenciada, uma sociedade educada, uma sociedade saudável, porque através de uma rede de esgoto, a gente está se eliminando aqui diretamente muitas fossas, né? Então se elimina muitos pernilongos, barata, enfim, um monte de inseto que não é bem-vindo à casa de ninguém. Então, mais uma vez, só para deixar registrado nos anais desse Poder Legislativo, parabenizo aí a companhia, a gente sabe das dificuldades, a própria sociedade sabe da dificuldade de se pagar uma água, pagar um esgoto, mas é necessário, né? Então desejo aí, concessionária, boa sorte, mas também já informa a concessionária que nós, quanto Poder Legislativo, estaremos aí fiscalizando todas as suas ações, né, todas as suas obras. Ah, sim, o vereador Zé Galvão está dizendo aqui, hoje nós falamos, inclusive, Zé Galvão, aí mudando de assunto, referente ao bairro Cruzeiro do Sul, né, nós estivemos falando com o empresário Ostácio, né, que está executando a obra lá, ele paralisou a obra nesse momento, mas é por causa de algumas ações financeiras, mas que está sendo resolvido pelo Executivo. Algumas pessoas, tem pessoas que falam até demais, né, Zé Galvão? Tem pessoas que, em vez de torcer para o peão, torce para o boi, e às vezes torce para quanto mais pior, melhor na cidade. Eu fico triste com a ação dessa, mas são pessoas do mal, são pessoas que não sabem o que falam, as pessoas teriam que saber o que falam. É, na época nós assinamos um convênio, foi um recurso do senador Hélio Fagundes, intermediado aí através da deputada Janaína. O senador já passou para o governo do estado 6 milhões de reais, que foi o valor que foi falado que seria nessa obra na época, mas o governo passou apenas 1.700.000 alguma coisa para o município de Juara. Então esse recurso até na quinta-feira foi usado, foi, né, na obra. Então foi prestado conta, encaminhado para a Sinfra na quinta ou na sexta-feira de semana passada. Hoje nós já ligamos para a deputada, ela já estava lá com o Marcelo, secretário da Sinfra, e que aí o próprio governador encaminhou um projeto da mesma forma que o município encaminha para nós aqui, pedindo a suplementação de mais 10% do orçamento do estado, porque também o estado, da mesma forma que os municípios que nós arrecadamos, o estado também arrecadou, graças a Deus, aumentou a arrecadação. Então é isso que a Assembleia deve aprovar essa abertura de crédito até na quarta-feira e, se Deus quiser, na sexta-feira deve executar esse depósito na conta da Prefeitura. E até o secretário sinalizou que pode, inclusive, Zé Galvão, depositar 100% do recurso do Cruzeiro do Sul na conta. Se depositar, Deus abençoa que isso aconteça, que a gente já senta com a empresa, e a empresa diz que no máximo aí 50, 60 dias entrega toda a obra ali do bairro Cruzeiro do Sul. Isso é interessante, é importante, então fique tranquilo aí aos moradores do bairro Cruzeiro do Sul, que a obra paralisou nesse momento, mas ela retornará e será concluída em tempo recorde. Pode escrever o que nós estamos falando. Nós já tivemos várias ações, Galvão, já passei por isso, quando nós conseguimos a pavimentação asfáltica do bairro Santa Helena, Porto Seguro e o Paranaguá, quer dizer, Porto Seguro não, o Santa Helena, parte do Porto Seguro, né? Não, Paranaguá, o Santa Helena e o Alvorada, exatamente isso. Muita gente também falou, algumas ações da empresa também falou, que era um asfalto fantasma, porque aquelas marcações iam cair, enfim, está aí todos os asfaltos, a gente sabe disso, mas são ações, né? Pois é, o aeroporto também não ia sair, enfim, mais coisas vão acontecendo, mas eu só deixo tranquilo aí vocês, moradores do bairro Cruzeiro do Sul, moradores do Porto Seguro, fiquem tranquilos que as obras estão a todo vapor e vai continuar assim. Vai dar uma reduzida, tivemos uma reunião semana passada com a empresa lá do Porto Seguro, a obra vai dar uma desacelerada, até porque está difícil a aquisição da emulsão asfáltica, está difícil o frete, é pelo momento, mas não vai parar as obras. Fique tranquilo, essa é a palavra do prefeito, nós temos recurso, está na conta, não se preocupe que as obras serão concluídas aqui no município de Juara. Próximo vereador inscrito, a vereadora que nós estamos desejando, boas-vindas, professora vereadora Fátima da Paranorte. Seja bem-vindo a esse parlamento. Fique à vontade, eu vou passar para a senhora 10 minutos, se ela quiser falar. Fale à vontade. A gente sabe que é um momento diferenciado. Fique tranquilo, não fique nervoso, professor, que aqui é sua casa, tá? Por 60 dias ou até mais, tá bom? Seja bem-vindo. Parabéns, que Deus abençoe a senhora nessa caminhada.
Obrigada.
Deixa eu só passar o 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Valdir Leandro, Léo Boy, colegas vereadores, os colaboradores desta casa, imprensa, quem nos acompanha pelas redes sociais, amanhã pela Rádio Tucunaré. Eu gostaria de iniciar aqui o meu discurso fazendo alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por este momento, a família por sempre ter me apoiado, embora não estão aqui porque moram muito longe, aos meus eleitores que depositaram os quase 300 votos nas urnas, né, na última eleição, dizer para eles que estamos juntos, estou aqui para atender sempre, mesmo não estando, mesmo quando eu não estava, né, nessa casa, não nesse pleito, eu sempre estava dando uma força, fazendo alguma coisa para eles lá, correndo atrás, em busca, né, de melhoria. Inclusive fundamos até a associação, né, para a gente estar fazendo assim, um trabalho legal. Fundei o Grêmio Estudantil na escola, onde a gente conseguiu desenvolver algumas atividades muito interessantes na Escola Francisco Sampaio. Então, né, e agora aqui, né, muito mais ainda, a gente pretende, aí eu pretendo aí estar ajudando o pessoal da Paranorte, que é tão sofrido, um distrito tão longe, né, da sede. E um pessoal, assim, eu tenho andado na campanha, eu andei, né, pelos sítios, né, pela zona rural, e assim, a gente percebe que é um sofrimento muito grande daquele povo por causa de estrada, né, transporte escolar, e assim, é muito sofrido, né? E a gente precisa, assim, tá tendo um olhar bem de perto para Paranorte, né? Tá, até porque é o distrito mais longe daqui, né? Muito bem. E também, logicamente, né, fazer um agradecimento especial para a vereadora, né, licenciada Sandy de Paula, por ter dado essa oportunidade de Paranorte ter uma representante nesta casa. Espero que você suba mais um degrau na vida política. E aí a gente pode trabalhar, você fica lá e eu aqui, e a gente pode desenvolver um bom trabalho para a comunidade do modo geral, né? Para o município de Juara. Tá? Parabéns, Sandy. Política se faz assim com essa parceria. Tá? Muito obrigada. Quem sou eu, né? Eu sou a Fátima Silva, filha de agricultor do estado de São Paulo. Vim para Juara faz uns 8 anos. Estou morando na Paranorte. Sou nora do filho do senhor Darcy Ribeiro Soares, um dos fundadores da Paranorte. E assim, trabalho também naquele município como professora, embora já sou aposentada, né, mas ainda estou ali na ativa, porque ali falta profissional também, né, então estou ali para dar também esse apoio para os alunos, para as famílias, né? Inclusive, eu sei que agora sim vai ser um pouco corrido, mas também para me afastar da escola, vou deixar meus alunos sem o professor, porque ali não tem. Então, vou tentar, né, conciliar os dois trabalhos, né, escola e a política. Está, né, vindo para cá, está trabalhando lá, na medida do possível, trabalhar aqui também. Tá? Vamos fazer aí, né, quem sabe, né, depois, eu penso assim, as demandas são muito grandes, né, e acho que não só aqui, mas, logicamente, que no campo também. Né? E aí eu penso assim, né, para a gente estar conseguindo, né, estar fazendo assim, um bom trabalho, a gente tinha que ter assim, eu acho que 60 dias para atender todas as demandas é muito pouco. Viu, vereadora Sandy? Tá, é muito pouco 60 dias. É, porque a demanda, as demandas são muitas, né? E o tempo é curto, vamos dizer assim, né? Mas assim, né? Estou aqui, né? Com muita fé em Deus, né? Com Deus na frente, mais os colegas aí, né? O parlamento, né? Aqui, mais o executivo, né? Para a gente fazer aí um trabalho, né? A altura da sociedade, né, de Juara, né, tanto da, vamos dizer assim, tanto da zona rural como do campo, né. Eu uso dizer assim que eu não nasci política. Aliás, desculpa, nasci política, mas nunca estive política, né. Essa é a primeira vez. Tá? E assim, é uma data, né, 1º de agosto de 2022, é uma data histórica. Acredito que não só para mim, mas também para a comunidade da Paranorte, né? Que nunca teve, né, um representante nesta casa. Né? E, portanto, espero fazer aí um bom trabalho junto, né, a essa casa, com a colaboração de vocês, né, com uma, e também, logicamente, com o Poder Executivo, que só o poder, as duas casas têm que estar em consonância, né, para a gente conseguir realizar os nossos projetos, né, à altura da sociedade de Juara. Tá? E muito obrigada a todos aí, desculpa aí, fica a gente, né, primeira apresentação, sou marinheiro de primeira viagem, tá, estou familiarizando aí ainda com a casa, né, hoje eu fiquei aqui durante o dia, mas devagar a gente chega lá. Muito obrigada, com fé em Deus a gente chega lá. Muito obrigada.
Seja bem-vinda, Ana Fátima. A Ana Fátima falou que não ia falar, tá vendo, Sandy? Falou quase 10 minutos, você viu? Falou que 3 minutos dá, tá vendo, Ana Fátima, como é que o tempo é curto? Dona Fátima, seja muito bem-vinda em nome desse parlamento, tá? Mesa diretora, seja bem-vinda. A mesa diretora está à disposição da senhora, como todos os colegas vereadores, e também toda a nossa equipe técnica está à disposição da senhora, tá? A partir de amanhã a senhora pode vir aqui, a partir das 13 horas, a gente vai apresentar a sala para a senhora, toda a estrutura do Poder Legislativo que está à sua disposição, tá bom? Que a senhora precisar, beleza? Seja bem-vinda, então, mais uma vez, que Deus abençoe, aí que a senhora, nesses 60 dias, consiga desenvolver bons trabalhos para o município de Juara, especialmente aí para os moradores do distrito de Paranorte. Parabéns, então, a Paranorte, que tem aí uma representante hoje, né, Sandy? E uma mulher, né? Parabéns, então, aí, nosso município, ao nosso distrito de Paranorte. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as proposições ao Executivo Municipal. E nós gostaríamos de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 8 de agosto de 2022, a partir das 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.